Agradecemos a manifestação do professor Hernani. Ouvimos agora o professor Pasquale.
Bem, eu faço questão de tocar em alguns pontos que foram citados tanto pela senadora Ana Amélia quanto pelo senador Cristóvão Buarque. E eu tinha dito já na minha exposição, não vamos confundir língua com grafia. Né? O que está em discussão é a questão da grafia. É uma questão ortográfica. Né? É a tentativa de implantação de um acordo, a tentativa de elaboração de um acordo de unidade gráfica. Na verdade, eu lembro que o próprio texto do acordo não institui a unidade plena, né? Porque contempla diversidades. Contempla diversidades. Em Portugal, econômico é econômico, né? Telefônico é telefônico, né? E antônimo é antônimo, né? E por aí vai. E o acordo, o texto do acordo, contempla essas diferenças, ou seja, as duas grafias valem, econômico com acento circunflexo e econômico com acento agudo, de tal modo que o cidadão lá em Estocolmo, que se matricula numa escola de português, né, querendo aprender português, porque pretende dominar essa língua e pretende, sabe Deus, fazer o que com ela, vai se ver à toa quando precisar escrever, porque ele não vai saber se usa a forma brasileira ou a forma portuguesa, porque as diferenças vão continuar existindo, contempladas pelo texto oficial.
Professor, uma pergunta.
Sim.
O acordo permite que nós usemos as duas maneiras ou
Sim.
permite que cada país use de uma maneira?
Sim, permite que se usem as duas maneiras. É claro que o Brasil não vai usar econômico, nem Portugal vai usar econômico. Ou seja, o acordo permite que Brasil e Portugal, que são os dois mais importantes, digo mais importantes do que diz respeito ao Brasil pela população, Portugal por ser o... A pátria-mãe.
Desculpa, presidente, já que o senhor está fazendo uma distinção e o senador Cristóvão falou, e o senhor deu a forma portuguesa de dizer a palavra, também a outra palavra, a gente ouve isso quando embarca num avião da TAP. Né?
A descolagem e aterragem. Mas isso não é questão gráfica, isso é outra história, isso é vocabulário, isso é o próprio uso da língua, já é uma questão completamente diferente. Existem palavras distintas para nomear o mesmo processo, umas usadas lá, outras usadas cá. Isso não entra na questão, de jeito nenhum. Né? Isso é o léxico. O léxico varia de país para país. Né? Então, ou seja, o acordo não prevê essa unificação plena, nem poderia, porque a menos que se criasse um sistema de acentuação que não significasse o que significa hoje, ou seja, o circunflexo significa, além da tonicidade, significa o timbre fechado, o agudo significa o timbre aberto. Então, e isso não é, essa distinção não é eliminada pelo texto oficial do acordo. Lembro ao professor, ao colega, vou dizer isso com muita honra, né? Ao colega Cristóvão Buarque, lembro que José Saramago, quando assinava seus contratos para que suas obras fossem publicadas no Brasil, né, não permitia nenhuma alteração, nenhuma. Os livros de Saramago são publicados no Brasil do jeito que são publicados em Portugal. Não há alteração alguma, né? E nunca ninguém no Brasil teve dificuldade para ler Saramago por causa de um C em ato ou de um P em adotar. Não é isso que astravanca o progresso, de jeito nenhum. Né? Não é por aí, né? Nem passamos longe disso. O senador Cristóvão citou o Miyakoto, ele é autor de vasta obra. Foi a senhora, perdão. Não, mas ele também citou. Também.
Ele citou
também a questão da diversidade gráfica e tal. E o senador, o Miyakoto, que por sinal tem formação
várias,
né? Ele é engenheiro, é biólogo, é cientista e tal, e é um grande escritor, né? Num dos livros dele, num título de um dos livros dele, existe a palavra miçanga. Né? Miçanga aqui no Brasil se escreve com C, com cedilha, porque nós adotamos o critério de usar C com cedilha nas palavras de origem exótica. Né? Em Portugal, miçanga se escreve com dois S's. E o livro de Mia Couto, publicado no Brasil, traz miçanga com dois S's, na grafia portuguesa e não na grafia brasileira. De modo que essa divergência é mais do que estabelecida e conhecida, certo. E não é fator que impeça a circulação da cultura, da literatura.
O entendimento da palavra.
No entendimento. Lembro também que se falou aqui na questão do livro, o famoso livro Por Uma Vida Melhor, que tanta discussão causou ano passado. Né? Foi motivo de discussões e tal,
ideológicas,
né? O livro Por Uma Vida Melhor, que foi muito mal interpretado pela imprensa, a imprensa se encarregou de fazer muita bobagem a respeito do livro Por Uma Vida Melhor, e até no Senado da República houve senadores que talvez não tivessem lido o livro, não sei, que também, quando se pronunciaram a respeito do livro, também teria sido melhor que não, né? Que não tivessem dito nada. O livro Por Uma Vida Melhor trata de outra coisa, não trata de questão gráfica, trata das diversidades, trata das variantes e apresenta. É um livro destinado ao EJA, Educação de Jovens e Adultos. É um livro que apresenta com muita clareza a questão da variação linguística e introduz o aluno que não tem mais 10 anos, 12, é um aluno já adulto, não é? Nessa questão da diversidade linguística, da variante linguística, e não, em nenhum momento lá prega o uso exclusivo das concordâncias orais ou populares. Muito pelo contrário, o livro faz uma comparação entre os processos e sempre pede ao aluno que perceba como funciona a coisa na variedade oral e como funciona na variedade culta. Coisa que, por sinal, eu fiz durante muito tempo na TV Cultura, no meu programa Nossa Língua Portuguesa, cansei de mostrar esse tipo de problema que há, esse fenômeno que há nas línguas. Ainda lembro mais uma coisa. Eu sempre digo nas minhas palestras por aí, quando falo da reforma, que reforma ortográfica é como garrafa PET. Né? A gente ouve por aí que a garrafa PET, Coca-Cola, Guaraná, não sei o quê, esse vasilhame PET, leva 100 anos, né, para a natureza. Né? Reforma ortográfica é como garrafa PET. É preciso ter muito cuidado quando se
mexe, né?
Coloca em vigor uma reforma. Ela precisa ser muito bem feita para que não haja esse tipo de problema que nós estamos vivendo com esta. Eu, outro dia, escrevi um artigo na Folha sobre várias reformas e quis falar de uma reforma que houve na década de 40, quando a grafia se aproximou da efetiva pronúncia, quando nós trocamos o E por I em várias palavras. Né? Se nós pegarmos uma publicação antiga, veremos que jornais, por exemplo, se escrevia com E, jornais. O Milton Nascimento gravou um disco na década de 70, um disco brilhante chamado Gerais, né? Que veio depois de um disco chamado Minas. Né? Primeiro Minas, no ano seguinte Gerais, e na capa do disco Gerais, a palavra Gerais está escrita com E, Gerais. Né? E por que o Milton colocou Gerais na capa do disco dele? Porque ele quis fazer referência, não porque ele fosse ignorante em língua, não, em grafia, de jeito nenhum, muito pelo contrário, ele quis fazer referência à grafia antiga da palavra Gerais, Minas Gerais. O plural de al com L, ais, era grafado com E. Né? Houve uma reforma que alterou esse E para I. E alterou também a terminação de formas verbais, como dos verbos terminados em uir, como possuir, atribuir, retribuir, concluir. Na terceira pessoa do singular do presente do indicativo, essas formas eram grafadas com E, possui, atribui, contribui, esse E virou I. E até hoje há quem escreva conclui, possui, atribui. Outro dia eu fui escrever um texto sobre isso e, de brincadeira, joguei no Google conclui, conclui. Com E, Né? Sabe o que apareceu? Um monte de coisa. Sabe qual era a primeira coisa que aparecia? Né? Portal do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Saúde. Texto vivo, não era texto da vacinação lá do Oswaldo Cruz contra a febre amarela, não. Era texto do período, da época. Escrevi esse artigo outro dia, né? E o título da matéria no portal da Secretaria da Saúde do Governo do Estado de São Paulo era: Secretaria conclui hoje, né, a vacinação, Reforma ortográfica é como garrafa PET, leva muito tempo para ser deglutida. Absorvida. Quando a gente faz uma reforma como essa, com todo o respeito, que é uma porcaria, é o mínimo para eu ser elegante, né? Uma reforma que é uma porcaria, e se a gente for mexer nessa reforma, imaginem o que vai acontecer, qual é o custo, quanto tempo essa garrafa PET vai ficar pelos oceanos aí da nossa vida.
Eu queria só aproveitar, já que eu encerrou, professor, só fazer uma pergunta para os dois professores. É, se os dois conhecem o doutor mencionado, Gilvan Miller de Oliveira, desse Instituto Internacional de Língua Portuguesa. Se conhecem, se a pessoa é apenas uma, digamos assim, está vinculado à Academia Brasileira de Letras e tem o mesmo pensamento, o mesmo posicionamento em torno do acordo que tem a Academia, ou se tem uma outra visão ou vertente para entender essa matéria.
Por favor, não, professor Pasquale, não conhece.
Não.
Professor Hernani?
Eu não conheço, mas tenho uma opinião pessoal. O ILP, ele é preenchido por interesses políticos, por indicações políticas, né? E isso já diz muito. Com relação à garrafa PET, eu concordo com ele que se demora muito para fazer um acordo ortográfico. Mas hoje nós vivemos numa era, na era da informática, né? Nós temos uma tecnologia. Se eu quero fazer uma pesquisa sobre radicais, posso ser muito mais rápido do que antes. Então, para se fazer um estudo para melhorar esse acordo, né, não se vai perder tanto tempo. A gente pode fazer muito mais rapidamente, né? E é lógico que a implantação é que demora, mas o estudo mesmo não demora.
Professor, só disse isso porque eu quero chamar a atenção para esse problema, quer dizer, a responsabilidade que nós temos, os efeitos disso. Nós não podemos brincar mais com isso, quer dizer, não adianta ficar mexendo, e mexe, depois mexe na mexida, a reforma da reforma, sou favorável a essa reforma da reforma, é claro, eu me bato por isso, mas nós temos de ter consciência do transtorno que isso causa. Então, se é para fazer, é para fazer para valer, isso. É para fazer bem feito, não para fazer essa coisa horrorosa.
Exatamente o que a gente coloca, né? Tem que ser feito, e nós temos que fazer. Agora, para se fazer, a posição que eu coloquei, ela é mais ou menos unânime entre a gente, né? E os outros professores que eu consultei. Né?
Pois não, o conselheiro Gustavo queria fazer mais uma observação e depois a senadora Ana Amélia Prensa.
Era porque ele manifestou, eu achei que era para posicionar a respeito do ILP. É?
Pois não, professor, conselheiro.
Eu pediria licença para esclarecer que o professor Gilvan Milha de Oliveira é um representante escolhido pelo governo brasileiro, indicado pelo governo brasileiro, numa gestão rotativa por ordem alfabética dos países, né, do Instituto Internacional da Língua Portuguesa. É uma pessoa que poderia, caso esta casa, né, em algum momento no futuro se interessar, poderia ser chamado para dar uma perspectiva do Instituto Multilateral, né, da Língua Portuguesa, Internacional da Língua Portuguesa, né? Então, esse é um aspecto importante. Um outro aspecto que eu gostaria de me reportar a menção que o professor Pimentel fez minha defesa de variedade dentro do português do Brasil. Na verdade, eu não estava falando do português do Brasil, eu estava falando de um trabalho do ILPE, né, de divulgação das variedades nacionais do português. Né? Na verdade, essa discussão das variedades...
É. Agora, o ILPE não se sobrepõe ao CPLP, que teria, digamos,
Não.
Ele está além, ele é
um órgão.
É um órgão,
órgão
independente, é formado
não.
por todos os países. Como é que ele funciona?
Ele executa uma política, as diretrizes que são acordadas por todos
Brasil,
os países.
Por todos os países?
Por todos os países.
É um colegiado?
É um colegiado.
É um órgão com representação de todos os países?
Sim.
E segue a rodízio pela ordem alfabética?
Por ordem alfabética. Então foi Angola, agora Brasil, próximo Cabo Verde, etc.
Buscando organizar o encerramento dos trabalhos, vendo agora a presença do senador Ciro Miranda, concedo a palavra a ele, já que havia se inscrito para sua manifestação.
Muito obrigado, presidente Paulo Bauer, senhores convidados, senhoras e senhores senadores. Primeiro, quero elogiar a iniciativa desse requerimento aos três autores aqui presentes e peço desculpas que tive que sair porque tinha um pessoal e prefeito não gosta de esperar, mas já estávamos 40 minutos, mas atendi e voltei. Não sei se o que eu vou perguntar já foi dito aqui. Os senhores foram brilhantes nas suas explanações. Eu nunca vi uma coisa com tanta coerência, com tanta clareza, transparência. A gente desconhecia uma série de fatos. Então, eu pergunto, o que o Senado Federal pode fazer uma vez que... Parece que existe, tem uma inconstitucionalidade nessa história. Nós podemos zerar esse acordo e fazer com que se comece tudo de novo com as oitivas? Eu acho que nós temos uma prerrogativa da inconstitucionalidade. Os senhores que estão mais aquecidos, nós vamos fazer essa pesquisa aqui. E se for, eu acho que é para o bem de todos... que nós poderíamos começar da maneira certa. Essa era uma pergunta praticamente a única, porque eu vi que o que foi feito aí foi uma salada. Parece que, tipo aquilo assim, você pergunta para um, o que você quer pôr aqui na ortografia? Bom, então você tem direito a isso, eu ponho mais isso, mas se isso choca com isso, não interessa. E depois só uma pergunta ao professor Pasquale, é mais como a guisa de ilustração para mim. A palavra presidenta existe? Existe.